Os preços da soja subiram na Bolsa de Chicago nessa terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Mas os ganhos ainda foram tímidos. O mercado terminou o dia com pouco mais de 2 pontos de ganho nos principais vencimentos, apoiados por 2 outros mercados, esses tendo subido bastante. O milho e principalmente o trigo tiveram uma terça-feira muito positiva. Tudo isso a gente vai cruzar, entender esses dados todos e saber por que essa movimentação da soja está um pouquinho mais contida nesse início de semana, conversando com o Donalvan Maia, que é CEO da Fox Grãos e já nos faz companhia nessa tarde de hoje. Donalvan, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas novamente.
Boa tarde, Carla. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês nesse canal tão requisitado aqui que é o Notícias Agrícolas, né? Então, pois é, a gente está vendo aí a soja numa gangorra muito grande, né? A gente está vendo uma certa instabilidade. Parece que esse 10,50 dólares por bushel aí está sendo um fiel da balança para esse mercado de soja no momento.
É verdade. E, de fato, você concorda com essa minha introdução inicial, Donalvan? Esses ganhos tímidos na soja, mas com um fechamento positivo, eles estão hoje bastante atrelados a essas altas do milho e do trigo que foram registradas também na Bolsa de Chicago? A gente está com um probleminha de comunicação aqui com o Donalvan. Vamos fazer o seguinte, a gente tem as cotações já, certo? Do fechamento de hoje. Vamos ver como é que ficaram os preços. Como eu falei, vamos destacar o trigo, que hoje subiram fortes os futuros do trigo. E, aliás, antes da gente ver os preços, só dar uma informação importante para quem está nos acompanhando aqui pela programação da TV Notícias Agrícolas. Informação de última hora, foi aprovado o PL da securitização das dívidas rurais, das dívidas dos produtores rurais na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Teve, portanto, parecer favorável do senador Hamilton Mourão o projeto de lei apresentado pelo senador Luiz Carlos Reis, que afirmou, apesar disso e agora de seguir para cá a Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, é preciso que os produtores sigam mobilizados e que os atos públicos continuem, disse o senador Reis pelas suas redes sociais. Aliás, manifestações acontecem de forma simultânea, mais uma vez, nessa terça-feira, em todo o estado. São dezenas de cidades com produtores mobilizados e a gente está trazendo, inclusive, as imagens desse dia para você aqui ao longo da nossa programação. O Donalvan já está de volta conosco? Ah, sim. Você já me ouve, né, Donalvan? Agora sim. Eu te perguntava, Donalvan, justamente se você concorda com essa minha introdução inicial, onde eu aponto que esses pequenos ganhos da soja, apesar de tímidos, estarem atrelados às altas fortes que hoje milho e trigo, principalmente o trigo, registraram em Chicago nessa terça-feira.
Sim, cara. A gente está vendo um movimento. Sempre quando a gente vê esses movimentos que não tem tanta notícia para um lado ou para o outro, a gente está vendo aí Chicago, trigo melhora um pouco, milho está sendo puxado, porque tem lugar que já começou a pensar o seguinte: será que eu vou plantar só milho mesmo? E tem gente tendendo a ir para soja, porque, como eu falei, 10,50 está sendo fiel da balança para o mercado de soja. Só que o mercado, a parte que a gente está analisando aqui, que ele está um pouco saturado, viu, Carla? Por quê? O mercado, ele sempre se estressa muito nos boatos. Só que está tendo tanto boato ultimamente, boato que eu digo o seguinte, é tanto problema que está acontecendo o tempo todo, que o mercado está um pouco cauteloso. É isso que a gente está vendo agora. Então, o mercado está olhando os 10,50 como um grande balizador ali para ele poder se movimentar e falando assim, olha, tá bom, se commodity subir, eu vejo muito mais um movimento de commodity do que um movimento de soja nesse momento, tá? Então, vai depender demais do clima. E aí, assim, quando a gente olha para o Brasil, a gente está falando de Chicago, claro, eu estou falando do fiel da balança de 10,50 ali, mas quando a gente olha para o Brasil, até aqui no Brasil, a gente está olhando um momento que tá muito travado e a gente está vendo soja estabilizada. Vou te dizer, nós tivemos negociações de soja entre R$ 110 e R$ 115,00, falando aqui do estado de Goiás, tá? Nas últimas 3 semanas, e basicamente sem nenhuma alteração. O que quer dizer isso? É uma estabilidade de preço, justamente porque o comprador ainda está comprando, a gente está vendo a exportação ir muito bem, mas está assim, será que vai ter falta de soja? Eu vou ter que pagar um prêmio para isso? Não, prêmio não, mas espera aí, eu preciso continuar comprando. Por isso que está um aumento de estabilidade muito grande, eu concordo com você. Eu acho que foi muito mais um movimento de alta de commodity do que um alto de soja.
Ou seja, a gente precisa ver o mercado receber novas notícias para ser uma faísca, para reaquecer o mercado da soja, em Chicago especificamente, Donalvan.
Eu creio que sim. E olha, vou falar da nossa posição aqui. Tudo que a gente fala quando é previsão, é a pré-visão. Então eu olhava na frente, então contém muita possibilidade de erro, né? Então, assim, mas o que a gente está vendo é o seguinte: houve uma precificação de quantidade de soja produzida. Eu acho que os relatórios de USDA aí, até com erro no relatório de milho, alguns volumes diferentes, isso aí gera uma certa insegurança. Mas o que nós estamos percebendo é o seguinte: a área de soja está apertada. A gente tem a questão do 45Z lá, né, que nada mais é que crédito fiscal para incentivar a produção de biodiesel. Então, tem possibilidade, muito mais possibilidade de melhoria para preço, ou seja, de aumento de demanda, do que para diminuição. Quando a gente fala desses 10,50, eu olhando ali, ó, parece que a soja, quando ela bate no 10, ela está com uma dificuldade muito grande de ir abaixo de 10. Então, ela tem ali uma resistência muito forte ali no, nos 10 dólares. 10,50 está um pouco mais confortável, está saindo o negócio. Hoje a gente já vê Chicago para o ano que vem a 10,60. Opa, já está mais perto dos 11 do que dos 10. Então, assim, mas está precisando um pouco mais. A gente estava tá com um cenário muito favorável de plantio, por causa da seca que teve lá na hora do plantio e tudo. E agora a gente está tendo tempestade. E essa tempestade a gente já não está sabendo se vai ser ruim por causa de alagamento ou se ela vai ser boa porque estava muito seco. Então, o mercado está com expectativa, mas está esperando demais sem dar nenhum solavanco. Então, assim, eu acho que para ter alguma mudança realmente, a gente vai ter que ter uma alteração grande no clima daqui para frente. Viu?
E essa alteração, ela precisa ser forte também o bastante, né, Dona Alvan, para promover uma influência mais profunda e duradoura no mercado, portanto.
Exatamente, porque quando a gente fala de relação entre soja e milho, isso é um balizador para a época do plantio, outro balizador da época do plantio é a velocidade do plantio nos Estados Unidos, para preço, quer dizer, outro balizador para preço é a velocidade do plantio lá nos Estados Unidos, mas se a gente falar assim, olha, será que essa soja vai chegar nos 11, vai romper 11 dólares, vai ter que ter alguma mudança significativa. Só que tem espaço, cara, o que a gente vê é o seguinte, a expectativa agora é de uma safra muito boa, a safra forte de novo nos Estados Unidos. A gente acabou de colher uma safra recorde aqui no Brasil. Só que tem espaço por quê? Se eu estou com expectativa boa e o preço não está saindo da casa dos 10,50, então qualquer problema de clima que tiver lá, eu tenho uma chance sim de alta. Então o que nós estamos apoiando muito mais hoje é numa alta de uma possível alta de Chicago do que uma alta nos prêmios. Por exemplo, para justificar elevação de preço em reais por saco. Então tem espaço, só que a gente vai ter que ver esse clima, e vai vindo o clima, essa alteração. Oferta e demanda, acho que não tem muito que se mudar nesse momento, não.
Bom, Dona Alvan, se aposta numa alta de Chicago, além dessa questão climática, o que mais está no seu radar para que você traga essa análise de uma possibilidade de uma sustentação mais forte para os preços no mercado futuro norte-americano? O que mais pode influenciar positivamente esse mercado?
Olha, eu acho que a gente pode olhar três coisas. A primeira coisa, realmente, é a questão climática, que ela pode vir, porque o Chicago está com uma condição muito boa até o momento de plantio, uma expectativa alta de produção e o preço não está cedendo. Outra coisa é realmente se vigorar e os Estados Unidos, por exemplo, for para o rumo de ter biodiesel de uma forma mais consistente e incentivar essa produção. E um terceiro ponto seria o mundo querer comprar mais. Aí, quando eu falo mundo aqui, a China se aliar aos Estados Unidos. Então, tem três pontos que podem fazer a relação oferta e demanda ficar mais para o lado da demanda do que para o lado da oferta. Agora, o que seria o lado contrário disso? Eu não vejo, olha, não vou incentivar a produção de biodiesel, vai fazer o preço cair mais? Não vejo que tem força para isso. Ah, vai produzir muito mais do que está esperado nos Estados Unidos? Também não vejo possibilidade disso, porque já está se precificando uma safra muito boa lá nos Estados Unidos. Poxa, peraí. Ah, eu vou ter problema com os Estados Unidos vai virar a compra para o Brasil. Desculpa, a China vai virar a compra para o Brasil e subir a prêmio aqui. A China vai continuar comprando no Brasil, só que o que nós acreditamos é que a China não vai deixar de comprar dos Estados Unidos. Então, não tem uma força muito grande para falar assim, nenhum desses três pontos para falar, olha, é uma chance baixista para Chicago. Nesse momento, nas nossas análises, não existe essa força. Então, assim, tem uma probabilidade maior de ter alta para Chicago do que queda para Chicago nesse momento. O que é diferente de reais por saco para quem está nos assistindo aqui, quando a gente está falando? Nós estamos falando de soja para frente, soja futura, toda vez que a gente fala em Chicago, estou olhando soja futura, que é diferente para soja presente, soja disponível. A expectativa sempre para soja disponível no segundo semestre no Brasil é que, principalmente em reais por saco, por causa de prêmio. Só que aí nós temos um cenário agora que aí também a gente fica preso nessa questão dos Estados Unidos e China. Se eles se alinham lá, não tem muito prêmio para cá, né? Prêmio é para baixo. A gente fica dependendo da variação de alta para cima de dólar e de Chicago. Só que o governo brasileiro já está sinalizando, tentando conter esse dólar na casa entre os 5,60 e 5,70, né, cara?
Exatamente. Era isso que eu queria entender, como tudo isso vai chegando, portanto, para o produtor brasileiro aqui no nosso mercado. Como é que foi essa terça-feira para negócios e formação de preços por aqui hoje, Dona Alvan?
Olha, o mercado hoje ele não rodou muito, não. Do mesmo jeito que o mercado está esperando um pouquinho mais para ver o que vai acontecer, como eu te disse, até a indústria internamente ela está olhando para o mercado e falando assim: olha, será que esse preço vai subir? Será que esse preço vai cair? Então tá muito difícil de prever o futuro, por isso que a gente está olhando essa estabilidade muito grande. Aí, essa terça, segunda, terça-feira, agora, o que que a gente viu? Os preços de indústrias locais aqui no Brasil, eles se mantiveram em linha que estava semana passada. Houve uma redução de R$ 1, só que essa valorização de R$ 1, no máximo R$ 2 por saco, que acontece no mercado interno, é muito mais teste de mercado do que a tendência. Então, o que nós estamos vendo é a indústria está aguardando, enquanto isso ela está fazendo volume. E o produtor rural, por outro lado, cara, eu sempre falo isso aqui, ele vai ter que se profissionalizar cada vez mais. Vou bagunçar um pouquinho aqui as ideias. Mas o produtor rural, na sua grande parte, ele vende em reais por saco. Reais por saco, ele carrega os componentes. Ele carrega os componentes de dólar, de Chicago, e ele carrega o componente de prêmio. Quando a gente está olhando para tudo isso aqui, soja para o ano que vem, não está mexendo muito em reais por saco, assim como não está mexendo muito em reais por saco aqui. Então, quando não está mexendo em reais por saco, ou seja, está estável, quando o dólar também não está se alterando muito, se ela não está mexendo e eu vejo Chicago cair, é porque meu prêmio está valorizado. Se eu vejo Chicago subir, meu prêmio está desvalorizado. Então, esse pode sim ser uma estratégia na hora do produtor vender, mas vai ter que começar a operar cada dia mais bolsa de valores, que seja em Chicago, seja aqui na Bolsa Brasileira, na B3, né? Operando aí o SJC, que é o espelho de Chicago, que se opera em dólares por saco também. Só que tá no momento, cara, que a linha está muito tênue por causa dessas instabilidades. Então, o produtor vai ter que olhar: se o preço está estável, é Chicago subindo, então quer dizer que é prêmio baixando. Se Chicago está baixando, o preço em reais está se mantendo e dólar se mantendo, é porque o prêmio está valorizando. É porque é nesse momento que ele vai decidir se ele vende físico ou se ele vende bolsa. E aí fala assim: muita gente está me ouvindo aqui, como assim vendo físico, vendo bolsa? É porque na nossa estratégia, a gente faz uma estratégia de fechamento por lotes. E esse fechamento por lotes, ele é dado no tempo. Explico por quê, claro, com muita transparência. É porque ao longo do tempo que vai passando, você tem que ir pegando as oportunidades de alta e se protegendo contra a baixa, que se houver. Então, quando você vai fazendo isso, você vai fechando os seus lotes. A gente fala isso com os nossos clientes todos os dias. E fechar o lote depende. Pode ser utilizando a bolsa de valores ou pode ser utilizando seu produto físico, mas toda vez que você usa seu produto físico, a soja mesmo, você está usando seu prêmio. Então, se o prêmio estiver alto, você aproveita para vender soja física. Opa, se o prêmio está baixo, eu vendo Chicago, que é muito melhor. Só que aí tem que tá, assim, tem que ter cautela, tem que ter uma consultoria especializada, porque a correlação não é tão direta como eu falei, porque tem um prêmio aqui. Então, eu tenho Chicago e dólar para variar quando eu faço esse tipo de travamento. Eu sei que às vezes é um pouco complicado, mas o público do Notícia Agrícola precisa aqui sempre muito antenado, e a gente está vendo que o mercado brasileiro inteiro está indo para isso, que nem possível hoje você ter altas rentabilidades se não montar uma estratégia olhando para a soja, pelo menos, assim, de forma separada, para Chicago, dólar e prêmio. Prêmio está dentro da sua soja. Dólar está no meio termo, porque sobe dólar, você sobe muito mais sua soja física. Então, mas depende dessa variação. E Chicago é o que está na variação da Bolsa de Chicago. Então, você escolhe ou vender físico ou vender bolsa, dependendo de como está o prêmio.
E isso é muito importante. Você falou, às vezes parece complicado, mas é importante, Dona Alvan, quando você traz esse exercício para a nossa audiência, porque é possível que eles percebam que, mesmo quando o mercado está lateralizado assim em Chicago, há oportunidades que podem ser capturadas, principalmente olhando para esse segundo semestre, onde o prêmio tende a se valorizar. Os prêmios seguem mais altos para o segundo semestre, isso motiva o produtor, inclusive, a ficar um pouco mais cauteloso agora e olhar talvez para o segundo semestre como um cenário de oportunidades mais atrativas.
Eu creio que sim, cara. O que a gente tem que olhar é o seguinte: quando eu olho para o segundo semestre, como eu falei, nós temos dois cenários de soja. É quem está armazenando soja para o segundo semestre, e não só eu, mas vários analistas, estrategistas, consultores, falando com muita cautela a questão de de armazenagem de soja, porque a gente viu a soja subindo nos últimos tempos, mas quando a gente vê a taxa de juros, o tanto que está alta, e todo mundo aqui, para a gente passar um pouco disso, que muita gente pergunta, o que que tem a ver a taxa de juros muito alta? Quer dizer que soja, ela não valoriza com o mercado financeiro, mas o dinheiro sim. Então, se você vender soja, esse dinheiro valoriza no tempo, se você aplicar ele no mercado financeiro. A soja, ela só valoriza se o preço da soja subir. Aí tem uma questão, ela pode subir ou pode cair. Porque se ela cair enquanto está armazenada, você perdeu a possibilidade de variação do dinheiro e também perdeu o prêmio em reais por saco. Ali você perdeu o preço da soja. Então acaba que você perdeu mais ainda. E ainda mais você tem custo de armazenagem até lá. Então esse é um ponto que a gente tem que olhar. Olha, prêmio aumenta para o segundo semestre. E vou te falar, cara, quando a gente olha prêmio para o segundo semestre, é interessante que o prêmio da soja disponível ela segue um pouco o prêmio da soja futura. Tem uma correlação muito grande. Então, assim, vou armazenar a soja para segurar agora para o segundo semestre para subir prêmio. Tem que fazer muita conta para ver se vale a pena, tá? E não ficar só à mercê da sorte. Agora, que os prêmios tendem a se valorizar mais para o final do ano, sim, isso é verdade. Ainda mais aí a gente vai depender das relações geopolíticas. Opa, se o Brasil se alinha mais com a China do que os Estados Unidos, prêmio para cá e a gente fecha mais lá para frente. Aí é o seguinte, cara. Eu queria que os produtores ficassem não somente na esperança, fé nós temos que ter, senão nem produtores rurais seríamos. Mas não ficar só na esperança e sim fazer vendas escalonadas. Por que disso? Porque se esse prêmio vier abaixo, a gente pode trabalhar com Chicago. Se esse prêmio começa a subir, a gente vai vendendo soja física e deixando Chicago em aberto. Então, realmente, pode ser complicado, mas na verdade é uma facilidade, é uma oportunidade que o mercado nos dá. De poder operar em pernas diferentes e atingir nosso preço-alvo. Aqui na Fox a gente fala muito de preço-alvo, porque geralmente o produtor não tem preço-alvo para olhar. Preço-alvo, claro que de rentabilidade, mas com o pé no chão, né? Olha, dá para chegar. Porque eu vou lembrar de uma coisa que aconteceu no ano passado, do Carlos. A gente viu soja variando de 12 dólares, acima de 12 dólares, e chegando a 9,80. Só na bolsa e com a variação do dólar. Deu uma variação de 20, R$ 30 que poderia ser colocado dentro do preço da soja. Enquanto isso, o preço de soja não variou R$ 10 em reais por saco. Ele não variou. Então, você analisando em que momento vende o físico, em que momento vende a bolsa, isso pode trazer muita oportunidade. A gente está vendo que tem muitos consultores já falando disso de forma aberta, por isso fica até mais à vontade de falar isso aqui na audiência ampla, não só nos nossos treinamentos, porque faz todo sentido e está ajudando a aumentar e muito a média dos produtores. É uma questão de competitividade. Então, vai subir prêmio para o segundo semestre? Vai escalonando, cara, as vendas para pegar essa oportunidade se esse prêmio vier acima. Se o prêmio vier abaixo, o preço se manter, quer dizer que é um movimento de oportunidade com a bolsa, com o preço em Chicago. É como eu falei, você opera também a bolsa brasileira, que é a B3, que é o espelho de Chicago.
Agora, Dona Alvan, quando a gente vê essas oportunidades todas, o produtor, ele tem participado mais de estratégias como essa? Ele tem buscado garantir mais a sua renda, principalmente as suas margens, de acordo com essas estratégias? Ele vem adotando mais isso na sua gestão?
Bem, e eu acho, tem vários colegas aí que têm empresas de consultoria, nem vou citar nomes aqui, que são muitos, mas tem vários colegas que têm empresas de consultoria, isso é muito importante, falo, produtores rurais, olhem para essa questão. Esses consultores de mercado de venda podem te ajudar mais do que você imagina. Por quê? Nós temos dois pontos aqui de rentabilidade da soja ou do milho. Uma coisa é produtividade, outra produção total e outra coisa é preço. Se a gente não cuidar do preço, não adianta produzir demais. Isso, nós estamos vendo isso esse ano, viu, cara? As produtividades de soja muito boas e a expectativa de milho também de produtividade muito boa. E nós estamos vendo produtores com as margens muito apertadas. E quando você vai olhar o histórico de preço, houveram muitas oportunidades. Vou dar um exemplo. Milho para safrinha foi comercializado aqui, foi vendido para o produtor rural a R$ 60. Hoje já está na casa dos R$ 45. Eu estou falando de contrato futuro para safrinha, tá? Então, só a diferença de R$ 15 numa lavoura de 100 sacos por hectare é R$ 1.500 de receita que está deixando de entrar para o produtor. E a gente está vendo que os produtores estão vindo, sim. Tem que tomar cuidado, tem que ser consultores confiáveis, empresas confiáveis, mas que há uma oportunidade tremenda. E eu estou vendo que os produtores, quanto mais organizados, mais para esse lado eles estão indo, porque está vendo que ficar na sorte do mercado é um risco muito grande.
Isso é verdade. Agora, dona Alvan, a gente está entendendo tudo isso da perspectiva da oferta e do produtor. Como é que a demanda tem se comportado e quais são os seus pontos de atenção em relação a isso? Principalmente porque nós temos ainda esse conflito comercial entre China e Estados Unidos, ao mesmo tempo, o Brasil é muito, muito atrativo ainda para os compradores, em especial para a China. Como é que você está avaliando esse momento da demanda?
Olha, não há dúvida que a demanda ela é crescente, viu, Carla? A gente só tem que colocar dois pontos. A demanda é crescente, a demanda interna brasileira é crescente. Nós estamos passando por esse momento de crise da gripe aviária aí, que é muito triste para o Brasil e começa a impactar. Poxa, será que a gente vai ter o consumo que a gente esperava? Nossa indústria de carne, de proteína de animal de frango estava indo muito bem, indústria de ovos indo muito bem. E aí a gente tem pego de surpresa com a notícia dessa aí, o que é ruim para o nosso mercado. Mas a demanda, ela está alta, crescente. A demanda por milho, por sorgo, para a produção de etanol também é crescente no Brasil. Nós somos muito competitivos, tanto em soja, em milho, com dólar alto, principalmente. O Brasil é competitivo e a gente é muito competitivo. A carne brasileira é muito competitiva, a carne bovina brasileira é muito competitiva lá fora. Por que que eu estou falando disso? É porque é um grande consumidor. A indústria de produção de carne aqui no Brasil é muito forte, um grande demandador de soja e milho, principalmente de milho. Então, assim, dito isso, eu queria só colocar um ponto. Muita gente fala: olha, a demanda é crescente, nós vamos vender demais e está todo mundo precisando do produto, mas uma cautela para o produtor rural. Não se apegue só no fato de que a demanda é crescente e o preço vai subir a todo momento. Os compradores, eles têm muita estratégia para poder ir colocando para dentro de casa o produto de forma cautelosa. Você pode ver, e eu falo para todo mundo aqui, o comprador mais estruturado, ele não faz compra de uma vez só. Ele faz compra escalonada. Todos os meses ele está no mercado para comprar. Por que que o produtor tem que vender de uma vez só? E geralmente o seu grande volume de venda está naquele momento de oferta. Então, do lado da demanda, a demanda é pujante, a demanda é forte, só que ela tem cautela e é escalonada. E isso faz com que a estratégia do comprador seja mais assertiva. Ele não vai chegar comprando tudo de uma vez. Então, que o produtor pense também do lado de lá, como o comprador está pensando, para que os dois ganhem. Porque a gente tem que ter uma indústria forte com margem e a gente tem que ter um produtor forte do lado de cá. Então, isso tudo é possível? É possível, com estratégia de negociação. Então, essa estratégia por parte dos compradores, uma demanda forte. Estão em cada dia mais também utilizando as ferramentas de bolsas, eles já utilizam há mais tempo, mas estão cada dia mais, até empresas um pouco menores, utilizando mais ferramentas de travamento, de possibilidades, de opções, e do lado do produtor rural vai ter que ter um pouco da cabeça de comprador, de fazer suas vendas escalonadas igual a demanda está comprando de forma escalonada.
Bom, vamos então acompanhar. Dona Alvan, quero te agradecer pela companhia nessa terça-feira, porque mais que uma análise do mercado, veio também uma orientação importante, uma estratégia detalhada, e esse exercício é muito, muito importante. Quero te agradecer mais uma vez e garantir que mais vezes você esteja conosco por aqui. Meu amigo, obrigada e volte sempre.
Obrigado, Carla. Que Deus abençoe a nossa safra, abençoe nossos produtores e todo o nosso setor do agronegócio. Um grande abraço.
Amém, que assim seja. Amém. Um abraço para você também, meu amigo. Bons negócios por aí e até a próxima. Um abraço. Bom, senhoras e senhores, vamos ver agora como ficaram os preços, portanto, no fechamento dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. E a gente começa com os números da soja para você que está aqui nos acompanhando pela TV Notícias Agrícolas. Números na tela para você acompanhar. A soja fecha com leves ganhos. O julho, 10 dólares e 53 centes por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. O agosto, com 10 dólares e 50, subindo 2 pontos e meio. O setembro, 10 dólares e 34, 3 pontos e meio de alta. E o novembro, 10 dólares e 41, com 4 pontos de ganho nessa terça-feira. Preços do milho agora. O milho subiu bem, de 6,5 a 7 pontos nessa terça-feira. Julho, 4 dólares e 45, setembro, 4 dólares e 35 centavos por bushel, dezembro, 4 dólares e 48 e o março, 4 dólares e 63. E concluímos com os números do trigo, estes sendo o destaque do dia, ganhos fortes sendo registrados nessa terça-feira. Preços do trigo agora. O trigo para setembro fecha com 5 dólares e 59 centes por bushel, 16 pontos mais 75 de alta. O dezembro, 5,80, 15 pontos mais 75 de ganho. E o março, 5 dólares e 99. Esses ganhos do trigo, eles estão muito atrelados aos estoques de trigo na região do Mar Negro e também algumas geadas que foram registradas na Rússia em pleno desenvolvimento da nova safra. Isso motivou o milho. Essa alta do milho na Bolsa de Chicago ajudou a puxar os preços na B3 também nessa terça-feira. Os preços ontem cederam e vêm impressionados pelas notícias da gripe aviária e tudo mais, mas mais do que isso, estão olhando para desenvolvimento da nossa safrinha e conclusão e colheita, médias de produtividade e tudo mais, e mais do que isso, estão de olho também, naturalmente, nessa movimentação em Chicago, no entendimento da demanda e tudo mais. Então, momento e dia positivo para o mercado de milho aqui. E também na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Assim a gente vai concluindo por aqui esse boletim de fechamento de mercado da soja. E na sequência você acompanha a reprise do programa Conexão Campo Cidade de ontem, que destacou bastante a vitória da pesquisadora brasileira, a doutora Mariângela Hungria, com o prêmio, uma espécie de Nobel da Agricultura, né? O World Food Prize, que já foi também dado ao saudoso doutor Alisson Lobato e a outras personalidades do Brasil. Então, doutora Mariângela Hungria, mostrando a força da mulher na ciência, ganhou esse prêmio e amanhã tem conversa de cerca com a doutora Mariângela. Então, fique na sequência com a reprise do programa Conexão Campo Cidade. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais.